disponibilidade para trabalharmos juntos.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Relativamente à primeira questão que abordou, eu efetivamente tencionava tratá-la no debate que teremos a seguir, mas com certeza que é uma questão política relevante e não há nenhum problema que eu possa antecipar algumas das considerações que pretendia fazer nessa oportunidade. Como sabem, o Governo português apoiou, apoia e continuará a apoiar até ao último minuto a possibilidade do Dr. António Costa vir a ser Presidente do Conselho Europeu. É uma decisão que, em princípio, será tomada amanhã e será tomada com base em dois pressupostos que, creio, eram, não direi obrigatórios, mas pelo menos essenciais para que pudéssemos ter sucesso nesta pretensão. Em primeiro lugar, que a família socialista europeia escolhesse o Dr. António Costa como, dentro de todos os socialistas na Europa, com apetência, aptidão, capacidade para desenvolver a missão de liderar o Conselho Europeu, a família socialista europeia fizesse essa escolha. E isso é inequívoco, foi feito. E em segundo lugar, também seria essencial que o governo do país do candidato em causa apoiasse esse candidato. Acho que era importante como pressuposto da própria candidatura e o próprio, aliás, enunciou isso de forma literal. E bem, quero dizer-vos, reiterando o seguinte, eu considero que o Dr. António Costa é mesmo o melhor socialista daqueles que estão com condições, de ser candidatos a Presidente do Conselho para o exercício daquela função em concreto. Dir-me-ão, como dizem muitos, é por ser português. E eu direi, não é só por ser português. É pelas suas próprias características que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos também há pouco aqui apontou. Pela sua experiência, foi membro do Governo em 4 ocasiões ou com 4 missões diferentes, foi Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi Ministro da Justiça, foi Ministro da Administração Interna, foi Primeiro-Ministro, foi Presidente da maior Câmara Municipal do país, tem um percurso político que naturalmente o Partido Socialista é capaz de enunciar muito melhor do que eu, mas que é relevante. Eu estou muito à vontade porque eu sentava-me naquela bancada como líder parlamentar a combater politicamente e a fazer oposição ao primeiro governo do Dr. António Costa, quando outros ou ainda não estavam na política ou estavam atrás de mim com a bandeira a apoiar aquilo que eu dizia. E também estou à vontade para dizer isso, porque nos últimos 2 anos liderei o partido político que tinha mais representação na oposição e tive a ocasião de fazer oposição ao governo, como creio é reconhecido, e ao mesmo tempo também de cooperar com o governo em matérias que muitas vezes vão para além da conflitualidade oposição-governo. E algumas destas matérias são precisamente a política externa e são precisamente a política europeia. Portanto, eu ainda conheço melhor a capacidade do candidato porque eu testemunhei pelo exercício das minhas próprias funções na matéria específica que está em causa aquilo que são as suas posições. Por isso, Sr. Deputado, eu não tenho nenhum problema em assumir em nome do Governo português, em nome da minha família política, esse apoio e em desejar, como creio, há todas as condições para ambicionar que a eleição terá mesmo a sua concretização amanhã, como aliás, já agora, também desejar que a família política socialista apoie, como parece que é inequívoco, a candidatura de Ursula von der Leyen para um mandato mais na Comissão Europeia, fruto precisamente também de uma circunstância que é a do Partido Socialista Europeu ser oposição ao Partido Popular Europeu, mas ao mesmo tempo ter caminhos comuns para percorrer. Porque construir uma Europa com 27 Estados-membros hoje, eventualmente com mais Estados-membros no futuro, não é fácil. O que seria da construção europeia se as principais famílias políticas não falassem umas com as outras? Isto não é um negócio político, isto é convergência, isto é criação de consenso político para um projeto que é muito mais do que cada Estado-membro. É um projeto conjunto de toda uma Europa, de todo um conjunto de Estados-membros. Senhor deputado Pedro Nuno Santos, dito isto sobre a questão da justiça, no encalço de resto daquilo que já tive a ocasião de dizer à questão que me foi formulada pelo grupo parlamentar do PSD, eu quero reiterar que é de facto importante que nós façamos uma reflexão, uma avaliação, um aprofundamento das questões mais relevantes que hoje impactam no país do ponto de vista da justiça. Sabem que o Governo priorizou a justiça administrativa e fiscal, a recuperação das suas pendências, a celeridade dos seus processos como uma prioridade absoluta e também, dentro da justiça penal, o reforço quer da capacidade de investigação, quer da capacidade das investigações e das acusações depois desembocarem em condenações judiciais, quer, naturalmente, do respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Este é um domínio, como disse o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, que é essencial para a democracia. E é essencial porquê? Porque nós estamos numa área onde é preciso fazer um equilíbrio, é preciso fazer uma avaliação de vários direitos que se entrecruzam e às vezes até conflituam. É preciso, desde logo, garantir o direito das pessoas à reserva da intimidade da sua vida privada. É um direito fundamental. É preciso garantir às pessoas o direito ao bom nome e à sua reputação. É um direito fundamental, para além das garantias de defesa normais. Estes dois direitos são direitos fundamentais, como o Sr. Deputado aqui disse, se forem colocados em crise e se o forem injustamente então, vão marcar definitivamente um prolongamento para toda a vida dessa violação. Veja bem que um cidadão que seja alvo de um ataque que coloque em causa a sua vida privada, que coloque em causa a sua reputação, mesmo que venha a ser absolvido no processo respectivo, vai carregar para toda a vida o peso de quê? Da forma como foram violentados os seus direitos inicialmente. Depois é preciso conjugar isso, naturalmente, também com os direitos que a sociedade tem de que haja investigação, de que haja meios, de que haja instrumentos, de que haja garantias de que quem comete crimes é mesmo punido por isso, é investigado e punido. Isso é um outro interesse que é preciso também preservar. E depois também é preciso conjugar isto com outros direitos, o direito a informar e o direito a ser informado. Tudo isto é preciso garantir. Nenhum de nós, seguramente, eu não depreendi isso das suas palavras, nem quero sequer pensar nisso, acho que o Partido Socialista tem uma história que responde a esse nível de forma inequívoca, garanto isso também, nenhum de nós quererá pôr em causa estes princípios. Nós queremos é garantir que todos eles conseguem ser respeitados numa situação de, juridicamente, serem conciliáveis. E, portanto, quanto a isso, Sr. Deputado, nós estamos disponíveis, naturalmente, para aprofundar aquilo que são hoje as regras do direito penal e do direito processual penal. Eu creio que o país precisa de confiar na justiça. E para confiar na justiça, como disse bem, é preciso que haja investigação, mas as investigações não sejam eternas. Eu também concordo consigo. Eu também acho que há prazos que hoje não, são apenas indicativos e que têm de começar a ser perentórios. Um cidadão, efetivamente, não pode estar eternamente a ser investigado pela prática de um crime concreto. Se não houve, em determinado período de tempo, capacidade de reunir prova suficiente para o acusar, é preciso fazer como os anglo-saxónicos fazem, passa à frente, porque ele vai cair a seguir, ele vai cometer um crime a seguir e vai deixar, se calhar, mais matéria probatória disponível para que as autoridades de investigação e depois de julgamento possam ajuizar convenientemente. Portanto, Sr. Deputado, respeitando a separação de poderes, respeitando os princípios da nossa Constituição da República, os princípios do Estado de Direito, os princípios da democracia, Sim, nós estamos disponíveis para aprofundar o funcionamento da nossa justiça penal e processual penal, não olhando para nenhum caso em concreto, mas olhando para uma avaliação global de tudo o que acontece todos os dias nos tribunais e nos órgãos que investigam crimes sobre todos os cidadãos, sejam eles mais ou menos conhecidos, morem eles em Lisboa ou no Porto ou em qualquer outro ponto do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Tem 1 minuto e 5 mais 15 segundos. É preciso que eu aproveite tudo, portanto, pedi aos senhores deputados para permitirem a qualidade audível do seu deputado.
15 segundos são à conta da bancada do Chega, já os 15 segundos de tolerância.
Estarei atento, eu estarei atento do Chega ou de qualquer outra bancada. Estarei atento.
O senhor Primeiro-Ministro diz que foi dizendo, e disse, aliás, no discurso tomado de posse, quer falar com todos, quer dialogar, quer promover acordos. Bem, na verdade, ainda na sexta-feira passada, o Governo teve a oportunidade de ver aprovadas com os votos do Chega algumas das suas propostas, nomeadamente as dirigidas ao alojamento local, que tiveram um voto contra do Partido Socialista. Entendemos que iam no sentido errado daquilo que é desejável em matéria de acesso ou de aumento da oferta disponível para habitação. Teve os votos favoráveis do Chega, como aliás já tinha tido o elogio do Chega nas medidas para a justiça ou o elogio parcial nas medidas em matéria de imigração. Com certeza que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro querem cumprir estas propostas que foram aprovadas no Parlamento. O que nós não queremos acreditar é que não queira cumprir as outras que também são aprovadas, mesmo com o voto contra do PSD. E nessas insere-se a redução do IRS, que o Governo, aliás, prometeu desde o início que se iriam repercutir no rendimento das famílias já em 2024, com efeitos retroativos ao início do ano. E a pergunta que lhe quero fazer é se o Governo, caso seja o projeto sair do Parlamento promulgada pelo Sr. Presidente da República, se o Governo fará birra e não vai cumprir aquilo que tinha dito que era fazer repercutir a baixa de IRS já em 2024.
Obrigado.
É que os portugueses, e vou terminar, Sr. Presidente, os portugueses não querem saber se a proposta no fim teve mais a intervenção do PS ou mais a intervenção do PSD. Se é a proposta no espírito do PS ou se é a proposta no espírito do PSD. O que os portugueses querem saber é se vão pagar menos IRS ou não já em 2024, como aliás o Governo tinha prometido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Registo o esforço que tentou fazer para esconder uma circunstância que é completamente diferente. O Governo tem de governar. O Governo tem, em algumas matérias, de apresentar propostas de lei à Assembleia da República para executar o seu programa. E, portanto, naturalmente, o Governo pretende ter na Assembleia o maior apoio possível para executar o seu programa. O que é estranho é o Partido Socialista querer o apoio do Chega para executar o seu programa na oposição. Isso é que é estranho. Porque se o Partido Socialista não quisesse governar a partir da Assembleia da República com o apoio do Chega, apresentava ao Governo recomendações e não iniciativas legislativas com força de lei. E isso, Sr. Deputado, é uma opção sua, não é uma opção nem do Governo, nem dos partidos que secundam o Governo. E isso tem a ver com a questão que me colocou o Sr. Deputado. Eu não quero deixar de lhe responder. O Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, por um acaso, estava a instar o Governo a fazer repercutir a decisão da Assembleia da República por iniciativa única e exclusiva da Assembleia da República, num processo legislativo unicamente da responsabilidade dos partidos políticos na Assembleia da República da execução deste orçamento? Não, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado se calhar cometeu um erro, não devia ter, então eu vou-lhe explicar. Eu vou-lhe explicar. Ele sabe que eu tenho uma experiência parlamentar profunda. Profunda.